Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
E vocês estão em mais um episódio do Afetos Podcast. Sexta-feira é dia de afetos. Eu estou assim, animada, né? Falando de forma animada no início desse episódio, mas o tema de hoje é tenso, como vocês já devem ter visto no título. Mas a gente quer compartilhar as nossas experiências em relação a doença. Vou lembrar vocês do nosso livro Cartografia dos Afetos. Vocês encontram em todas as principais livrarias. E quem lê o nosso livro, por favor, vai lá na Amazon e avalia pra gente, porque isso é muito importante, faz muita diferença lá no ranqueamento e tal, etc. Mais algum recado, Karina?
Não, a não ser que esse tema é bem tenso, mas eu acho que na faixa etária que nós estamos, é muito necessário a gente falar sobre a doença, né? Se aproxima, às vezes, através dos nossos pais ou através dos nossos, no caso da Gabi, dos filhos, né? Que pode se aproximar e como a gente lida com tudo isso. É bem tenso, mas é mais um episódio que é necessário que a gente fale, por mais que seja desconfortável.
Eu sugeri esse episódio para a Karina, porque durante essa semana eu ouvi e vi, né, situações onde pessoas falavam sobre como foi ser atravessada pela doença. E desde doenças mais graves, né, até doenças menos graves. A gente estava comentando, eu estava comentando com a Karina que eu fui na Bienal e na minha mesa sobre maternidade, uma das mães trouxe o caso da filha, que ela falou que quando a criança tinha 11 meses, né, quando a bebezinha, elas descobriram que a bebê tinha câncer. E isso foi uma grande virada, porque ela disse, eu estava me preparando para chegar a das birras, para coisas do tipo, coisas normais da infância, sabe? Eu não estava preparada para uma doença e uma doença grave. Em outra situação, a Bela Reis, né, que também é podcaster, no Instagram outro dia ela falou que não foi no primeiro dia da Bienal que ela ia participar, porque o filho ficou doente. E eu, como mãe, né, sei bem como é isso, porque é o que eu falo quando a gente se encontra na Bienal. Eu falei com ela, falei, hoje em dia eu marco um compromisso e jogo pro universo. Porque se acontecer, porque ao contrário, sempre pode acontecer algo comigo. Mas criança, gente, não tem jeito. Criança, às vezes, se acontecer alguma coisa comigo, eu ia para o compromisso assim mesmo. Mas criança, primeiro que às vezes fica doente do nada e é forte, fica de cama. O bom é que, assim como eles ficam doentes muito rápido, se recuperam muito rápido também, porque no dia seguinte, às vezes, já estão rodando, dando pirueta e tudo mais. Mas agora que eu sou mãe, eu assim, sou atravessada por muitas vezes por uma coisa, por um episódio de doença, assim, do nada, e que eu preciso desmarcar algumas coisas. Para além disso, o que eu tava conversando com a Karina é que a gente tá numa idade, né, que para quem tem os pais, mães vivos, ou até avós, eu percebo que eu tô no ponto com as minhas amigas que a gente fala sobre as doenças dos nossos pais, sabe? Sobre como que a gente tá tendo que cuidar das doenças dos nossos pais. Porque é isso, chega numa idade que você vai ficando mais doente, você fica mais doente, seus pais estão ficando mais doentes. E aí, como que a gente lida com isso? Como que a gente se prepara, talvez, também, de alguma forma?
Você chegou num ponto onde seria o começo da minha fala, Gabi, que é a idade. A Gabi tá com 30 e poucos, eu tô há um ano de fazer 40, e a maioria das minhas amigas estão aí com 30 e poucos também. E é um tema recorrente, assim, quando eu as encontro, que elas estão extremamente preocupadas com a saúde das suas mães e dos seus pais. Eu tenho duas ou três amigas passando por isso, passando por essa situação delicada da mãe estar envelhecendo e tendo algumas complicações de saúde que anteriormente elas não tinham. E aí passa por todo aquele processo de, às vezes, ser a filha que tem outros irmãos, mas os irmãos homens não se. Eu não sei lidar com isso, sabe? Inventam desculpas para não entrar nessa responsabilidade também. E aí, às vezes, esses irmãos não abraçam, né, essa responsabilidade, com suas mães e deixam em cima dessas mulheres o fato delas serem as únicas responsáveis por cuidar mais uma vez, né? E tem todo o desconhecido, né? Tem uma amiga minha que ela não esse é um assunto ainda que é muito sensível. Ela ainda não me disse se a mãe dela tá passando por algum processo de doença ou não, mas ela me pediu que eu colocasse a mãe dela nas minhas intenções. Ela nem fala a oração nem nada, porque ela sabe que eu sou uma pessoa que ora, mas que eu colocasse a mãe dela no, nas minhas intenções de melhoria, de energia positiva, alguma coisa desse tipo, porque ela estava fazendo uma série de exames. E a mãe dela é uma senhora de quase 70 anos. E tem uma outra amiga minha que descobriu há pouco tempo que a mãe dela tá com Alzheimer e ela é a única responsável pelo cuidado com a mãe dela. E ela tá assim, às escuras, real, sem saber como lidar com tudo isso, porque tá sendo a única responsável por cuidar da mãe dela. E eu já passei por isso também. Eu não era a única responsável, porque eu tenho, né, duas irmãs que são mais velhas, então a gente dividia os cuidados ali, mas é completamente. Desesperador. É essa palavra que me vem à mente, assim, mesmo tanto tempo tendo passado, por exemplo, quando a Gabi me fez essa sugestão, a sensação que eu tenho é de desconforto, assim, de tipo, é muito ruim passar por isso, de descobrir que você é a pessoa responsável por cuidar de quem cuidou de você o tempo inteiro. E lidar, no meu caso, né, ter que lidar com a perda. É muito cruel ouvir alguém dizer para você: se prepara, você vai passar por isso também. Porque é óbvio, a gente sabe que a gente vai passar, a gente sabe que a gente vai perder os nossos pais, mas a gente nunca está preparado para que isso aconteça. A gente quer que eles vivam de forma mais saudável e plena possível o maior tempo. A gente quer que eles estejam do nosso lado. E passar por isso é entrar numa seara de que você passa de pessoa cuidada a pessoa cuidadora. Você se vê num local onde você tem que abdicar de tempo, de disposição, de vontade. Eu acho que você dá com a cara na parede da realidade, amiga. Para mim é isso, assim. A realidade bate na sua cara de uma forma que não tem para onde você fugir. Você precisa lidar com aquilo, porque tem determinados problemas que a gente consegue adiar, às vezes até com a nossa saúde mesmo. A gente fala: não, eu vou fazer esse exame depois. Ah, não, eu tô sentindo uma dorzinha aqui, mas eu tomo um remédio. Sem se tocar, às vezes, que o remédio vai só aliviar o sintoma, não vai tratar da causa. Mas com a gente até se dispõe a ser negligente, de tipo, depois eu faço. Daqui a pouco eu procuro um médico. Mas eu acho que quando é com os nossos pais, e eu não vou falar de quando é com os nossos filhos, porque eu não tenho filhos, mas quando é com os nossos pais, tudo vira urgente. É tipo, eu preciso tratar disso agora, e por mais que doa, por mais que seja desconfortável, por mais que eu ache que eu não esteja preparada, é essa realidade que está se apresentando e eu não tenho para onde fugir. Isso precisa ser feito. E lidar com a finitude. Eu acho que quando a doença se apresenta, a gente dá com a cara na certeza de que a finitude está ali batendo na nossa porta.
Além da finitude, eu acho que uma questão é o imprevisível estar na nossa frente. Eu acho que quando você recebe um diagnóstico, né, ou alguém perto de você recebe um diagnóstico, é o imprevisível. Agora a gente não sabe o que vai acontecer a partir disso. Dependendo do nível da doença, você precisa mudar toda a sua vida. A pessoa que estava dividindo a roda comigo também comentou isso, que acompanhando as mães, né, dos filhos com câncer, ela percebe, ela passou a lutar em relação a políticas públicas, né? Porque a mãe que tem o um filho com câncer não recebe nada, não recebe nenhum auxílio. E, no geral, essas mães têm que largar o emprego, porque tratamento de câncer é tratamento intensivo. Tem uma prima que tá lutando contra o câncer há um tempo. E é isso. De vez em quando ela tem que fazer vários ciclos de vários dias. E aí a pessoa não se recupera. E quando você tem uma criança nesse tratamento, essas mulheres largam o emprego e tudo mais. E quando a gente pensa no atravessamento da doença e na intensidade dessa doença, de quando a doença chega, como você disse, normalmente isso recai sobre as mulheres da família.
Sim.
Esse cuidado. Eu também tenho uma amiga que ela que cuida do, que ela tem vários irmãos, mas ela é mulher e é a mais nova. Então todo o cuidado dos pais recaiu sobre ela. E isso fez com que ela mudasse toda a estrutura de vida. E você, eu lembro que você, quando conta, né, quando a sua mãe foi piorando, né, em relação à doença, que você deu graças aos céus, assim, por ter. Acho que você foi demitida e passou o tempo de licença em casa com ela, né? Foi isso?
É, eu pedi demissão, na verdade. Eu tinha entrado num acordo com a empresa, porque eu já estava há 5 anos lá, e eu falei, cara, eu preciso. É isso, eu não consigo avançar, eu preciso procurar outra coisa. E eles falaram, beleza, a gente vai abrir uma exceção e vai te demitir. E foi exatamente esse mês, assim, de demissão, que eu fiquei em casa, que a minha mãe teve uma piora na doença dela, ela estava com uma diabetes muito severa. E que eu pude cuidar dela esse último mês e me despedir e ficar ali, assim. Mas eu lembro que, acho que 3 anos antes disso, a minha mãe se descobriu diabética e eu estava em outro emprego. Estava no começo desse emprego, estava saindo de um, passando para outro. Foi 3 ou 4 anos. E minha mãe ficou internada, essa primeira vez que ela descobriu que ela estava diabética, ela ficou internada no hospital durante alguns dias. E era uma correria, assim, entre eu e minhas irmãs, porque a minha irmã mais velha não trabalhava porque ela tem 3 filhos, ela cuida dos filhos dela. E aí ela se desdobrava entre o cuidado com os filhos e visitar minha mãe no hospital. Aí eu saía do trabalho, ia ficar com a minha mãe no hospital. É outra irmã também, minha irmã do meio. Também saía do trabalho, ia para o hospital. Uma tia minha, que é a irmã mais nova da minha mãe, que era enfermeira de vocação, assim, ficava com a minha mãe algumas horas durante o dia, porque ela também estava trabalhando na época que minha mãe estava internada dessa primeira vez, e a gente ia meio que se desdobrando ali, sabe? Fazendo o que era possível. Minha mãe ficou 2 semanas, eu acho, 3 semanas internada, e aí quando ela voltou para casa era a mesma coisa. Minha irmã que morava, que já era separada, que vinha e ela para casa, porque eu também não ficava em casa durante o dia, estava trabalhando, e a gente ia se desdobrando assim. E aí minha mãe se recuperou e ficou 4 anos tomando só os remédios. Foi quando ela teve a segunda crise de diabetes, e aí ela, tipo assim, definhou em um mês. Não tinha nada, a gente chegou a tentar internar ela umas 3 vezes, mas o hospital dava uma série de medicação, ela passava uma noite e voltava, a gente voltava com ela para casa no dia seguinte. E é assim, é a imprevisibilidade real, Gabi, de você não saber o que vai acontecer no dia seguinte, assim. Não há nada que te prepare. E eu tô falando, óbvio, né, através da minha experiência pessoal, não há nada que te prepare para isso, para ver os seus pais doentes, para ver a sua mãe adoecendo e tipo, tá, o que eu consigo fazer são coisas práticas. É levar ela no médico, é fazer com que ela tome a medicação. Mas a finitude acontecendo na sua frente, sabe? O fato de você dar de cara com a certeza de que aquela pessoa tem menos tempo do que ela já teve é, assim, assustador. Eu acho que essa é a palavra. É assustador. E agora eu tô vendo amigas minhas passando por isso, assim. Vendo as suas mães adoecendo e meio que sem saber o que fazer. E eu sempre fico muito surpresa, porque eu tenho um irmão mais novo que eu, mas é um irmão por parte de pai. E é uma surpresa estranha de que, independente da época que a gente esteja, os cuidados sempre recaem sobre a gente, que é mulher. Pode ser 10 anos atrás, pode ser agora. Eu espero que não seja no futuro, mas eu acho difícil esse cenário mudar. Todos esses cuidados, sejam com as crianças ou com os nossos pais, por mais que você seja a única filha de uma série de irmãos, sempre recai sobre as mulheres. Tá, faz parte da construção da sociedade, do patriarcado, mas o que que a gente também pode fazer para que esse trabalho não fique. Que a gente não se sinta tão sobrecarregada, sabe? Como é que a gente pode conversar com os nossos irmãos, se é que você tem irmãos, homens, para que, se eles não sabem lidar com isso, a gente também não sabe, mesmo assim a gente não tem opção. A gente vai lá e lida, sabe? Então, de que forma a gente pode fazer para que a gente não se sinta tão sobrecarregada também? Quem cuida de quem cuida? Eu li um livro há muito tempo com esse título e ele não me sai da cabeça, assim, A gente deixa de ser cuidada pelas nossas mães para cuidar delas, e quem cuida da gente depois de volta?
Não, Karina, e eu acho que também é uma reflexão para gente que não tá passando por isso, que é também de se mostrar como suporte de pessoas que a gente sabe que estão passando, sabe? Porque dependendo, de novo, dependendo do nível da doença, isso faz com que a pessoa se isole, né? Que não tenha, né, às vezes, como sair, né, de casa. Dependendo do nível da doença e da situação financeira, né, essas nossas amigas e amigos ficam meio que aprisionados também naquele ambiente, porque estão cuidando de alguém, seja no hospital, seja em casa, né? Então, assim, eu acho que para quem não passou por isso, quem não está passando, eu acho que vale também a nosso pensamento de pensar naquela pessoa que está, às vezes, precisando, tipo, de um alívio. Assim como a gente fala sobre as mães, né, de você se mostrar como suporte, eu acho que vale a pena também a gente se mostrar para quem está passando por algum tipo de situação, assim, onde a doença chegou na casa, na família da pessoa.
Suporte, essa é a palavra. É muito difícil, porque há quem também aceite ajuda e há quem não aceite ajuda. Há quem se isole, eu acho que essa é a palavra, se isole cada vez mais e muitas vezes veste esse manto que é muito pesado do que eu dou conta de tudo. Tipo, se eu já pedi ajuda e ninguém me ajudou, dessa vez deixa que eu dou conta sozinha. Só que essa pessoa também pode acabar adoecendo, né? E é uma sensação horrível, realmente, você perceber que não há como você mensurar a dor que você está passando, que o mundo está seguindo. Para mim, é, por mais que isso soe como estranho, sei lá, egocêntrico, para mim, uma das coisas mais chocantes foi ver o mundo seguindo perante a dor que eu estava sentindo. Tipo, eu estava sendo dilacerada. E a vida das pessoas estavam seguindo como se nada tivesse acontecido. E eu ficava me perguntando real, tipo, cara, não é possível, assim, eu tô sendo rasgada e o mundo tá, não parou? E ninguém tá dividindo essa dor comigo e as pessoas não conseguem entender que tá doendo pra caramba, sabe? São muitas questões, assim, eu acho que não há nada que te prepare para lidar com isso, para lidar com o fato de que os seus pais estão adoecendo, estão envelhecendo, estão morrendo. E eu lembro de uma frase que eu vi, que a Marieta Severo, que é uma atriz que deve estar com uns 70 e poucos anos, 80 e poucos anos, não sei, ela falou que eu estou numa fase da minha vida que eu tenho certeza que eu tenho menos tempo do que eu já tive. E não há nada que eu possa fazer sobre isso. Nada. Então, e eu também vi um outro vídeo da intelectual diferentona, que é uma das mulheres que eu conheci há pouquíssimo tempo, conheci nas redes há menos de um ano, e tenho uma profunda admiração, que ela tá dando uma palestra também, que ela fala: ah, eu estava numa mesa, e um amigo branco diz que ele estava enterrando amigos dele naquele momento, que ele chegou num momento da vida onde ele estava enterrando os amigos. E ela fala: eu estou enterrando os meus amigos desde que eu tenho 6 anos. Eu lido com a morte desde que eu sou criança, porque os meus pares morrem de todas as formas, morte morrida ou de morte matada, desde que eu sou criança. E eu acho que isso é uma. E aí não tem como a gente não fazer esses recortes raciais, né? Afinal, a gente está no podcast que é nosso, falando a partir da nossa perspectiva, de que, embora a gente lide com a morte desde sempre, ainda quando ela se aproxima muito, quando a finitude se aproxima muito, a gente fica muito assustada. E muitas vezes a gente não sabe de que forma agir perante esse susto. O que fazer? Se a única forma de lidar com isso é encarando, assim. Não tem como se preparar. Eu não vejo. E sendo alguém que já passou por isso, já passou por esse tipo de perda, não tem como se preparar. Por mais que a gente tente prever, tente reagir, tente imaginar da forma que seja, é só se dar conta de que você está fazendo o seu melhor com as ferramentas que você tem naquele momento, com o que você pode fazer naquele momento. Você está levando ao médico, você está cuidando, você está amparando, você está ali ajudando, você está servindo como apoio, você está cuidando, porque eu acho que é esse, né? é o que você está fazendo, né? Você está cuidando dos seus pais, mas não há nada que você possa fazer para parar essa finitude. E eu acho que a pergunta, pelo menos, que eu me faço sendo alguém que passou por isso, é como a gente pode lidar com isso.
Então, é o preparo para morte, principalmente em relação a pessoas que estão em estágio já onde que são os cuidados paliativos, né? Eu sei que existe, porque eu tenho uma amiga que trabalhou com isso, a minha amiga Silvana Lannis é psicóloga, e ela trabalhou já com essa coisa do ela trabalhava acho que numa clínica que a função dela era só essa, assim, de preparar os familiares. Porque era uma clínica já de cuidados paliativos. Então, esse preparo sim, mas não existe preparo para o choque, né? Que é ser atravessado por uma doença. Isso não tem. Mas eu acho que também, uma das coisas que aqui no, a gente não fala tanto, mas eu acho que a gente deveria falar mais, e que é muito importante, é o tal do pagamento, gente, do seguro, do plano
Funerário.
funerário, não sei o quê. Eu sei que muita gente acha que isso é agouro, que isso atrai coisa ruim. Gente, não atrai
Sim.
coisa ruim. Coisa ruim é quando seu parente morre e não tem ninguém para ter o dinheiro, porque custa caro enterrar alguém. E aí ninguém tem que fazer juntar dinheiro da família para tentar pagar.
Sim.
Isso é uma das piores coisas. Agora, pagar um plano funerário não vai adiantar a sua hora, meu filho. Não vai adiantar. Ninguém morre de véspera.
Gabi,
Então,
eu
assim.
fui essa pessoa. Todas as vezes que minhas irmãs falavam sobre isso, a gente precisa fazer um plano funerário para minha mãe, eu saía da sala. Eu falava, eu não quero conversar sobre isso. Tipo, minha mãe já estava doente, ela já estava doente, e eu falava, eu não quero conversar sobre isso. Eu não lidava com aquilo da melhor forma, e assim, sério, para mim era exatamente isso. Eu estou adiantando um processo. Eu estou deixando com que a morte se aproxime, então eu não quero falar sobre isso. E eu dei muita sorte, abre aspas aí nessa sorte, porque como eu saí do trabalho nesse 1 mês antes da minha mãe falecer, eu tive o dinheiro para enterrar ela. Porque se eu estivesse ainda trabalhando, eu não teria. E aí a gente teria que ter feito vaquinha para poder fazer todo o processo funerário. Então, abre aspas aí, eu dei muita sorte de ter ali no momento um dinheiro de um trabalho que eu tinha acabado de sair. É
Tinha
caro.
dia da rescisão.
Exato, porque é caro e existe todo um mercado que é vampiresco. Assim, as funerárias, elas te tentam te vender o serviço mais caro e o processo de cemitério, assim, tipo, o cemitério mais próximo da nossa casa tinha vaga para 1 semana depois. Eu falei, gente, isso não vai acontecer. Eu não vou esperar 1 semana.
Caraca, que isso? Eu não sabia disso.
Sim, eu não vou esperar 1 semana para enterrar minha mãe. Isso não vai acontecer. E a gente conseguiu em Nilópolis. Então, assim, era bem longe da nossa casa, mas era. E isso também é muito maluco. Como a minha tia era enfermeira e ela trabalhou durante, sei lá, 40 anos da vida dela com isso, ela já sabia mais ou menos o caminho das pedras. Então, quando a gente informou para ela que o cemitério mais próximo não tinha vaga, ela falou: "Eu conheço alguém que conhece alguém que vai achar, vai resolver isso pra gente." Mas se você tá ali no escuro, sozinha, sem saber o que fazer, é isso, você nem sabe. E agora? O que que eu preciso fazer? O que que eu posso fazer? Para onde eu tenho que recorrer? Eu ligo para quem? Isso que você trouxe, Gabi, dos cuidados paliativos, né, de que existe um profissional que fala sobre isso, eu não que te prepara, né, sobre isso, eu não sabia que tinha essa possibilidade, mas que bom que tem, e é muito importante, assim, eu vou falar agora, tipo, não façam como eu fiz, porque todas as vezes que as minhas irmãs falavam sobre o seguro funerário, eu saía e falava que eu não quero falar sobre isso, e porventura a gente conseguiu dar conta do dinheiro para enterrar minha mãe, mas não foi nenhuma nem 2 vezes que eu participei de vaquinhas com amigos meus para enterrar os pais deles, porque eles não tinham dinheiro naquele momento, sabe? Porque eles não se prepararam para aquele momento. E a gente não está preparado para a morte.
Não sei se vocês hoje pagam, mas é importante vocês pagarem também. Eu pago o meu. Não sei se você paga.
Não.
Porque é importante. Porque na hora que acontece, gente. E é tipo assim: seguro funerário Você pode botar seguro de vida também, mas o funerário, eu acho que é tipo coisa de, acho que R$ 20 por mês, sabe? Gente, isso faz muita diferença para quem fica. Muita
Sim.
diferença. É, porque na hora é só ligar lá pro seguro e pronto, acabou. É, eles resolvem tudo, você só escolhe as coisas e pronto. Porque é uma burocracia enterrar. Nossa, eu imagino, não, eu falando que o episódio hoje ia ser de temas densos, né, pesados e realmente, mas que são necessários, porque a doença às vezes atravessa. E outra coisa, uma das coisas que eu fico assim, gente, de cara com as pessoas. Outro dia, uma blogueira que eu sigo, Stephanie Matos, ela. Eu citei ela em algum outro momento esses dias. Ela é uma blogueira novinha, né? Ela viralizou adolescente, assim, saindo da ajuda. Então eu coloco isso na conta. Mas essa menina já fez não sei quantas cirurgias, não sei o que, não sei lá. E outro dia, ano passado, eu acho, ela passou mal. E foi internada e teve que fazer, era alguma coisa, acho que no cérebro, no coração, alguma coisa assim. E aí ela falou que gastou não sei quantos mil, sei lá, 70 mil, 100 mil em 2 dias, 3 dias de internação. Porque ela não tinha plano de saúde. Aí a justificativa dela para não ter plano de saúde é que ela quase não usava, que ela já pagou por vários meses e não usava. Gente, pelo amor de Deus, gente. Você que tem condição, eu sei. Tem muita gente que tem condição e não paga o plano de saúde. Ou tem condição, às vezes, até de pagar dos pais e não paga. Sabe? Fica ostentando aí. Né? O negócio de vocês é só agora. Ostentar, ostentar, ostentar. Aí gasta não sei quantos. Aí o pai ou a mãe fica doente. Vai ter que, às vezes, lutar por uma vaga de internação.
Sim.
Entendeu? Quando a pessoa às vezes tem condições de fazer. Não tô falando você que não tem, não. Se você não tem, você não pode se sentir culpado, faz o que dá. Mas gente que tem. Então, assim, depois do leite derramado, não adianta chorar.
Sim,
Não
sim.
adianta, porque depois que a situação tá ali, não tem mais o que fazer. Depois que a doença chega, você vai tentar fazer um plano de saúde, eles não te aceitam, porque plano de saúde é antes da doença chegar.
Sim.
Depois não adianta.
É isso que eu ia falar. O plano de saúde tem um período de carência, né? E eles fazem uma série de exigências para saber se você já tem doenças pré-existentes. Se tiver, não aceita. E aí tu tá ferrado, porque aí você descobriu que você tem dinheiro para pagar um plano, mas o plano não te aceita porque você já tá doente. E óbvio, gente, é assim que funciona o plano de saúde. Você paga durante muitos anos, muitos meses, até precisar usar. E é isso que a Gabi falou. Se você tem condições de fazer, faça. E não caia no mesmo erro que eu caí de falarem sobre seguro funerário, você sair da sala por medo de estar antecipando a morte. Doença, morte, são assuntos que a gente não fala e que, porque doem, né, traz a gente essa certeza de que as coisas, de que a gente vai perder quem a gente ama. E a gente nunca está preparada para perder quem a gente ama. Não tem jeito. Mas a gente vai perder quem a gente ama. Não tem muito para onde correr, assim. Não tem como você desviar dessa conversa.
E deixo claro que a minha fala não é contra o SUS, é a favor dos planos de saúde, tá? Porque as pessoas gostam de distorcer as coisas. Obviamente, eu defendo o SUS e a importância do SUS. Eu estou falando só que a gente sabe que tem as suas dificuldades, todo mundo já sabe que em algumas situações não funciona da forma que deveria funcionar. Então, assim, se você pode, né, preparar a cama para uma queda, é melhor.
Sim. Só me vem o livro da Elisama na cabeça, né? O Conversas Difíceis. Tem conversas que a gente tem que ter, seja com o outro ou com a gente mesma. Encarar esta realidade de que quem a gente ama está doente e inevitavelmente essa pessoa irá partir, eu acho que é a conversa mais difícil que a gente vai ter com a gente mesmo. Ou com os nossos irmãos. E tempo, né? Não tem jeito. Lidar com doença é dispor tempo, é dispor. É o que a Gabi falou lá no começo, né? Sobre mudar toda a sua vida, mudar toda a sua estrutura de vida. Se você cuida de uma criança, você precisa de muito tempo. Se você cuida de seus pais, você precisa de tempo também para isso. A gente precisa falar sobre perda, a gente precisa falar sobre doença, a gente precisa falar sobre morte, sobre fim, sobre como a gente vai passar, querendo ou não, pela perda de quem a gente ama. Não tem como fugir disso.
pessoas, né, que foram atravessadas por algum diagnóstico de câncer, porque a gente fala, e outras doenças também, mas a gente fala câncer porque quando a pessoa recebe diagnóstico de câncer, parece que já aparece tudo na cabeça, na nossa cabeça, que vai acontecer, e às vezes nem é assim. Mas, ou tiveram que lidar com a doença de pais, mães, maridos, né, esposas. A gente acabou de sair também de um tempo de pandemia, né? Muita gente, a gente ouvia que um amigo, uma amiga, a mãe, o pai, o avô tava com Covid, e aquilo já acelerava o nosso coração, assim, em pensar que a pessoa podia morrer e tal. Então, como vocês lidam com esse atravessamento, que é um atravessamento da vida, a gente também precisa pensar como a sociedade tem nos adoecido, né? O formato de vida que a gente vive hoje, o formato de vida, o formato de alimentação, o formato de, né, de estrutura social também tem adoecido as nossas vidas, e fazendo com que a gente... É interessante, porque a gente fica mais doente, aí... Por exemplo, quando você é uma filha, filho, essa carga vem sobre você, do cuidado e tal. Mas a sociedade, em nenhum momento, favorece essa cultura de cuidado. Porque quando você tá ali, normalmente as contas estão chegando, você não sabe como vai viver, você além da sobrecarga da doença, você tá sobrecarregado por uma estrutura social que não protege os doentes, sabe? Então, e nem as pessoas que cuidam dos doentes. Então a gente também precisa pensar sobre... como estimular políticas públicas também para que as pessoas possam adoecer e possam também cuidar dos seus doentes.
É, porque se adoecer é algo inevitável, é algo que a gente não tem controle, como a gente pode fazer isso da melhor forma, da forma menos dolorosa, trilhando esse caminho de uma forma que doa menos em quem tá doente e em quem tá cuidando desse doente. E aí eu não consigo não trazer essa responsabilidade também, já que a Gabi falou de uma forma através de políticas públicas, né, pensando enquanto sociedade, eu não consigo não trazer essa responsabilidade também pra gente, como a gente tá cuidando da nossa saúde hoje. É uma coisa você comer mal e você não se cuidar e você não fazer seus exames e você não olhar pra si, quando você tem 20 anos, que você acha que você tem o espírito da invencibilidade, né? Você vai ser jovem o tempo inteiro. Outra coisa é você seguir com esses mesmos hábitos quando você tem quase 40. A gente precisa se cuidar. Se a gente quer ter uma velhice ou ser um idoso, né? Ser uma senhora, tenha uma saúde, que é onde a gente pode controlar, né? Porque por mais que você se cuide, você também pode adoecer, ou inevitavelmente você vai adoecer. Mas o que que a gente pode fazer para que esse caminho seja menos doloroso? Você tá fazendo seus exercícios? Você tá comendo bem? Você tá tendo uma boa noite de sono? Você tá descansando? É sobre essa responsabilidade também. Não separada de uma responsabilidade que o Estado também deveria prover algumas coisas para você. Eu vi um post sobre Setembro Amarelo, que eu até compartilhei, que fala que a ausência de doenças psíquicas está ligada muitas vezes a um prato de comida e a uma moradia sobre a sua cabeça. Então, não há como você cuidar da sua saúde sem pensar nessas coisas também. Não há como você estar bem se você tem insegurança alimentar. Não há como você não adoecer se você está preocupada se amanhã você não vai ter um teto sobre a sua cabeça. Então tá tudo muito interligado. Só que tem algumas coisas que a gente controla, que é a nossa responsabilidade sobre isso, e tem coisas que a gente não controla, como o desemprego, a falta de moradia ou a falta de comida na mesa. Mas sobre as coisas que você tem controle, eu acho que a gente precisa pensar também, principalmente pra gente que tá aí na casa dos 30, 40, o que que a gente tá fazendo pra ter uma vida mais saudável, pra que quando, né? Porque eu acho que inevitavelmente isso vai acontecer. Quando uma doença se apresenta, o que a gente pode fazer com ela naquele momento, né? A gente tem como tratar, a gente tem como pavimentar esse caminho, né? A gente tem como ter uma rede de apoio, a gente tem como ser a rede de apoio de outra pessoa. Falar sobre doenças e finitude, perda e morte nunca é um caminho fácil, tanto que a gente já começou essa conversa de forma muito desconfortável. Mas é o que tem para hoje, né? É o que vai acontecer, é algo que a gente não consegue correr.
Galera, como eu sempre falo, essa conversa continua nas nossas redes sociais. A gente quer ouvir vocês que passaram por algum tipo de situação como essa, atravessada por uma doença, ou vocês, ou alguém próximo, né? Então, Nos contem as suas histórias nas nossas redes sociais, a sua conversa continua por lá. Nosso grupo do Telegram também, que a troca de lá é incrível. E é isso, um abraço para você que está nesse momento passando por isso, que você encontre forças. A gente nem sabe aonde a gente encontra essa força. E que eu espero que eu coloque a minha intenção para que alguém te estenda a mão também e consiga colaborar com você que está passando por uma situação assim e está se sentindo só.
Faço das palavras da Gabi as minhas. Que você sinta-se abraçada, você que está passando pela doença dos seus pais, dos seus filhos, e que vê que o mundo está seguindo, embora a sua dor seja dilacerante. Sinta-se abraçada. E é isso, assim. É isso. Mais nada para dizer sobre isso. Chegamos ao fim, temos um episódio, e até a próxima sexta.
Até, gente.